3, 2, 1, eu sou o Marcelo Murata.
Eu sou o Eduardo Willi.
E vai começar mais um quê?
Soundcast!
Aê! Voltamos!
A volta do podcast que não foi, né?
Poxa, faz quanto tempo! Com saudades disso.
Realmente, eu também, Marcelo. Um podcast cheio de pilotos, né?
Inclusive, esse pode ser um piloto.
É um piloto,
também, né?
É um piloto, é uma nova fase, não é mesmo? A vida, né? Estamos sempre num piloto, um beta, uma versão beta.
Pois é.
E vem aprendendo sempre, a cada dia.
Espero que a gente aprenda agora, pelo menos, a gravar com frequência. Mas já que a gente voltou, na verdade quer dizer que a gente nunca foi, né?
É verdade, a gente nunca foi. A gente pode ter dado um hiato, né? Pode considerar assim.
Será que foi uma volta dos que não foram a gente?
Acho que sim.
Eu acho que isso me lembra de alguma coisa também.
Eu acredito ser o tema do podcast de hoje, Marcelo.
Então, só que eu mudei.
Ah, mudou?
Não, zoeira. Não mudei.
Eu já ia rasgar a pauta, que eu falei, rapaz.
Já apagou o arquivo, né?
Apagou o arquivo e tô vendido, né? Eu ia começar a cantar aqui qualquer coisa. Alguns episódios passados da primeira fase do Soundcast. Podemos considerar assim uma primeira fase?
O que, os antigos?
É.
Eu acho que pode ser, pode ser. Aquela foi a fase piloto.
Eles,
né,
estão disponíveis ainda para quem quiser ouvir, não?
Olha, deveria. Se está, não sei.
Ah, então tá bom, o nosso feed continua o mesmo, não é?
Provavelmente, eu não mexi em nada, então,
então
deve estar tudo lá.
Você que estiver ouvindo este programa agora, provavelmente aí no feed, você que for um novo ouvinte, né, vai ter também os primeiros programas. Foram dois que a gente gravou?
Foram três.
Esse seria o quarto, então?
Exato.
Ah, mas aqui na pauta tá como três, hein?
Então, é porque o zero foi o piloto dos pilotos.
Teve o zero.
Teve zero. Cara, aqui teve complicado tudo a contagem. É pra zoar mesmo essa bagaça.
Gostamos, gostamos.
Bom, vamos para o tema, então.
Vamos.
A volta dos que não foram.
Que, resumindo, é o que, Marcelo, então?
Seriam as bandas que lançaram material original recentemente. Faz pelo menos uns 2 anos.
Uhum.
Mas após um período de pelo menos 5 anos sem inéditas.
Essa então vai ser a nossa regrinha aqui pra definir isso, né? Então, uma banda que ficou ao menos 5 anos sem lançar nada, e aí, recentemente, né, como essa disse aí, nos últimos 2 anos, pelo menos lançou algo inédito. É isso então, né?
Vai ser o nosso critério, que está bem melhor estabelecido do que, por exemplo, o que é um One Hit Wonder, né?
Exatamente, é muito mais amplo e subjetivo o que é um One Hit Wonder, que foi um dos temas, né, dos episódios passados.
Tirando, apesar do fato de Soundgarden não ser One Hit Wonder.
É questionável, né, Marcelo? É questionável.
Questionável. Twister não é questionável.
Não, vocês me convenceram que realmente foi. O que não tira a qualidade da banda, entendeu? Apesar de eu conhecer outros singles além de 40 Graus de Febre, que são bem melhores que 40 Graus de Febre, inclusive, mas eu tenho que admitir que realmente foi o One Hit Wonder.
Beleza, então. Então vamos para a pauta?
Vamos para a pauta.
Bora. Bom, vamos começar aqui. E se a gente começar pelo Metallica?
Ah, pode ser. Acho justo. Afinal de contas, o Metallica foi só um single, né, por enquanto.
Exato. Eles lançaram o Hardwire, né?
Isso aí, foi essa música nova aí do Metallica, né, que já vai estar no novo álbum, né, e lançaram esse ano, 2016,
isso.
E estará no próximo álbum aqui também, né, o nome, né, de Hardwired to Self-Destruct, previsto também para este ano, né, Marcelo? Sabe o mês, não?
Acho que outubro ou novembro. Se eles não ficarem adiando também.
É, verdade. Mas eu acho que, acredito que não, porque parece que tá bem encaminhado já esse processo desse álbum aí. Já tem, já sabe que vai ser duplo, né?
Sim.
Então, enfim, eu acho que tá bem, caminho bem andado. E quanto o single, Marcelo, eu gostei, viu? Tá pesado, tá uma coisa bem legal, eu diria.
Então...
Você não curtiu?
Não, eu gostei.
Mas...
É que assim, eu gostei, mas... Primeiro, parece um pouco curto. Eu sei que não deveria ser critério o tamanho da música, Mas o Metallica é mais conhecido pelas músicas mais longas e tal. E talvez...
Ah, mas...
Porque pode ser que seja mais curto ou porque seja o primeiro single, né? Pra lançar, aí pra fazer uma propaganda do novo álbum. Mas eu não sei se é isso dá indícios que, os... que as músicas vão ser mais enxutas do álbum inteiro. Apesar de ser um álbum duplo, né? Mas...
É, mas eu acho que é um duplo com seis faixas, cara, um negócio assim. Ah, eu gosto dessa coisa mais enxuta, até porque o álbum anterior de 2008, lá, o Death Magnetic, ele... São faixas bem extensas, longas, é legal, eu gosto desse álbum, inclusive. Mas, né, às vezes fica meio cansativo ouvir, né, então acho que uma coisa mais porradinha, mais... enxuta, eu acho que vai fazer bem ao Metallica, mas também é isso, né, o álbum não foi lançado, não tem como a gente afirmar se vai ser todo nessa pegada, eu acredito não, né, com certeza vai ter alguma faixa aí com seus 6, 7 minutos aí nesse álbum.
8, 9, 10, é. Outra coisa que me incomodou um pouco foi o solo, mas aí é pegar no pé demais.
Você não curtiu o solo?
Achei meio curtinho, meio Zé, assim, sabe?
Meio normal demais?
É, não tem a malemolência do Tio Kirk, sabe?
Entendi, e ele que tá na guitarra ainda, né? É a formação atual aí do Metallica é a mesma, né? Do Death Magnetic, né?
É, praticamente é uma banda que pouco mudou, né? Tirando o baixista. E mesmo assim, sempre manteve uma formação, pensando bem.
A base, né?
É, a base.
É, a Metallica é uma banda que muda pouco. Mas, cara, bom, pra mim tá aprovado aí Hardwire, esse novo... Foi meio do interiorzão agora, né? Hardwire. É, esse novo single do Metallica pra mim tá aprovado. Quando lançarem o álbum, eu virei com a maior boa vontade.
Bom, eu tô na expectativa também.
Você gosta do Death Magnetic?
Eu gosto. Eu não ouço muito... Mas quando eu ouvi, eu gostei.
Uhum.
Gostei, assim. É chato ficar comparando com os clássicos, né? Mas eu ainda prefiro o Metallica antigão.
É, até porque o Metallica, né? É uma banda aí... Eu ia falar centenária, né?
Quase.
Quase centenária. Então, é muita coisa aí lançada pra comparar, né? Por isso que a gente também até se limitou aqui na pauta, né? Pegar o último lançamento, né?
Sim.
Essa coisa e tal. Mas... É, eu não sei dizer também. Eu não sou também um grande fã do Metallica. Eu gosto de bastante coisa, assim, mas eu não sou um grande conhecedor, vamos dizer assim. Então, agora o Death Magnetic é um álbum que eu tenho, ouvi inteiro e tal. E que é diferente, né, de álbuns anteriores também. No geral, eu gosto do Metallica. Eu acho que todos os caminhos que eles acabam tomando, eu acabo curtindo. Gosto bastante do St. Anger também, que é muito
polêmica.
Questionado. É muito questionado, né? Principalmente da bateria aí. Mas eu curto. Comigo não tem tempo ruim, não. Metallica, por isso que eu estou aguardando aí. Você já foi no show do Metallica?
Então, eu fui, mas nem sei se eu devo contar que eu fui.
Ué, por quê? Você dormiu?
Então, eu fui uma vez, esteve no Morumbi. E aí, esse dia foi um jogo dos 20 erros.
Por quê, cara?
Cara, choveu, o som tava horrível. Ah. Eu não conseguia ver o palco direito, sabe?
Ah, foi horrível. Foi uma experiência que você não gostaria de repetir, é isso?
Provavelmente não. Quem sabe um dia eu veja de forma decente. Mas é que aquele dia também eu...
Não, nada, nada ajudou.
Nada ajudou. Assim, foi legal pela aventura. É aquela história que você dá risada depois e tal. Mas o dia você pensa, caramba, que embaçado.
Puts, que pena, hein, Marcela?
Pra você ver como o som tava ruim, ele tinha, tipo... Você ouvia, aí você ouvia, tipo, um delay, assim. Tipo um eco depois.
Ah, entendi.
E eu não entendia nada. Eu ficava, qual é a música, manja?
Nossa, aí é
eu
ruim.
Eu começava a ouvir, assim, eu pensava, meu, que música é essa, cara?
Então, aí a galera do som não colaborou, porque provavelmente então as torres de áudio não estavam bem distribuídas aí, né?
É, a galera do som foi bem homenageada por todo mundo que tava lá na arquibancada. Muitas palavras de carinho e afeto foram proferidas a eles.
Imagino. Eu fui, né, em um show do Metallica também, na última edição.
Rock in Rio.
É, do Rock in Rio. Não estava lá por eles, mas já que eles estavam lá, eu também.
E eu também, já que calhou.
É, calhou.
Né? Oh, eu aqui, vocês aí.
Foi bacana o show até. Foi esse de 2015, né? Pô, foi pedrado assim o show. Mas aqui o problema. É, daria pra ter curtido mais o show, não curti tanto assim. Porque, pô, foi o último show da noite. Aí nesse dia eu tinha ido cedo lá pra, pra cidade do rock mesmo, que tinha bastante coisa que eu queria ver, então chegou na hora do Metallica, eu já tava cansadão, sabe? Pé doendo, já queria...
A cama.
Sentar, é, queria a cama, exatamente. E aí até, eu lembro que a gente até foi embora, porque a gente sentiu já que era a última música, assim, e aí a gente começou a ir embora, ainda rolar um bizinho, aí o biz a gente meio que escutou já saindo, se caminhando pros portões e tal. Mas foi legal o show, foi, foi bacana.
Não, acho que eles, pra show, assim, eles dão um show.
Sim, literalmente. Tá aí, Metallica, uma banda aí que... Muitas pessoas falam que já deveriam ter parado, né? Falam que os caras não deveriam lançar mais nada, que... Ah, que não sei o quê. Mas eles vieram aí com novidades.
Esse povinho aí que fica ouvindo o Led Zeppelin e fala que o rock morreu.
É, a galera não perdoa, Marcelo. Ó, Marcelo, então só pra ficar então bem registrado aqui, esse lançamento aí desse single, né, do... Hardwire. É, foi 9 anos depois do Death Magnetic, foi 2008, e o, a previsão de lançamento do álbum mesmo, Hardwire to Self-Destruct, cadê? Eu tava aqui, 18 de novembro de 2016.
Ah, tem tempo ainda, hein?
Tem, é, mais uns 2 meses aí, e é exatamente, são... É, é um álbum duplo com 6 faixas em cada disco. Aliás, tem até um disco 3 aqui, pelo que eu tô vendo. Talvez seja só. Mas aí é só, tipo, versões ao vivo.
Ah, é um bônus.
É um bônus. O disco 3 é só um bônusinho gravado aí no Rasputin Music.
Ah, bom, são 6 faixas. Uma já tem uns menos de 4 minutos.
É, então no total serão 12, né?
Sim.
12 faixas.
Tem um motivo pra... Por que eles dividiram em 2? Será que as outras faixas vão ser tão longas assim?
Ah, eu não sei. Aqui tem o nome das faixas, mas não tem o tempo, né? A única que tem o tempo é realmente Hardwire, que...
Toda 15 mesmo... segundos de
não,
música.
Não, para com isso. 3 minutos e 8 segundos. E a composição de James Hetfield e Lars Ulrich. É isso?
Ulrich.
Isso aí. Bom, os nomes das músicas aqui são interessantes. Eu esperarei por esse álbum, Marcelo.
Então, tá na expectativa.
Tô. Não grande, porque eu não sou fã de Metallica, mas quando eu lançar eu vou ouvir.
Não, também. Eu tô na mesma expectativa que você.
Bom, Marcelo, a gente falou aí do Metallica, uma banda que vem muito aqui pro Brasil, né? Quase todo ano tá aqui. É, e tem uma outra banda aí que, assim como o Metallica, vem bastante, e eles também lançaram um material novo aí após um certo tempo sem lançar nada, né? Que foi o Iron Maiden, a banda aí inglesa, né? E lançou o The Book of Souls, que foi o último álbum lançado do Iron Maiden até então, né? E antes disso tinha o The Final Frontier de 2010. O Iron Maiden lançou o single Speed of Light, que foi o maior sucesso, né? Que tinha um clipe inspirado aí em jogos, né? De videogames e tal. E caiu na boca da galera, né? O pessoal aprovou bastante esse novo álbum. Eu ouvi, eu gostei. Você, Marcelo, você ouviu o The Book of Souls?
Eu ouvi e eu também gostei. É um álbum longo, não vou falar do Hardwire mais, né? Mas é um álbum com músicas longas e tal. E eu achei um instrumental muito bom, assim, o vocal do Bruce Dickinson, né? Que, aliás, teve até o câncer, né? Ele se recuperou de um câncer e tal, e cantando como um menino de 20 anos, né?
É verdade, nesse tempo,
aquela,
né?
Aquela energia gostosa britânica dele. Mas, assim, no geral, é um álbum muito bom mesmo. Você chegou a ouvir inteiro?
Ouvi bastante, ouvi... Eu não tinha ouvido até a gente, né, resolver gravar esse episódio e tal, então eu gravei meio pra estudar a pauta, né, eu tinha ouvido só Speed of Light mesmo, mas aí peguei o álbum, ouvi e achei, nossa, muito bacana, muito legal mesmo, assim, você põe pra ouvir e viaja nas músicas e tal, tá show de bola esse álbum, acertaram na mão mesmo. Eu tô vendo aqui, ele também foi dividido, hein, cara, em 2 álbuns.
Pô, aqui no Spotify não tava assim não, hein?
mas aqui, pelo que eu tô vendo, são 2 discos, né? 2 álbuns não, né? 1 álbum só, mas 2 discos. Um com 6 faixas e outro com 5 faixas. Que vai dar um total de 11 faixas.
Nesse caso é porque as músicas são bem longas, né?
Ah, sim, isso sim. Tem uma música última tem 18 minutos, né? Empire of Clouds.
Mas assim, é um álbum longo, mas você não sente, né? Se você ouve do começo ao fim.
Não.
Ele flui muito bem.
Não. Inclusive, nesses casos que eu estudei a pauta, ouvi os álbuns pra estudar a pauta, sei lá, eu deixei o álbum tocando, ou eu tava me deslocando de trabalho, alguma coisa assim. Ou no caso do The Books of Souls, eu lembro muito bem que eu tava jogando Age of Empires. Ou Age of Empires. Age of Empires, não,
Age of Empires of the Clouds.
Não, não. Dragon Age Inquisition, e até combinou com o jogo ali. E aí deixei tocando, então eu não me atentei muito ao nome das faixas,
ah,
né?
Ah, sim.
E eu não tava ali acompanhando se trocou a faixa, não. Então aí às vezes eu achava que trocou a faixa, mas na verdade era a mesma música, mas você via que. Porque a sonoridade da música mudava, entrava numa outra pegada. Eu achei animal. Achei muito louco.
É, o Maiden ele costuma fazer essas coisas, né? De faixas mais longas, assim. 13 minutos e tal.
Mas não sente, você não sente.
Ele flui muito bem. É diferente, sei lá.
O Metallica hoje eu acho que cansa.
Ele dá uma arrastada.
Algumas,
né?
Dá uma arrastada. Aí fica muito.
E aí o riff pancadão.
Aí começa. É. Aí o riff
pancadão. Aí chega o Kirk Hammett com o pedal de wah dele.
Aí chega uma hora que cansa. Agora o Iron Maiden. Pô, eu também não sou grande conhecedor de ouvir todos os álbuns, tal, não sei o quê. Mas falando por este álbum, The Books of Souls, tá um álbum muito bom, assim. Eu diria que provavelmente se eu visse a discografia do Iron Maiden, provavelmente estaria entre os meus favoritos deste álbum. Você chegou a ouvir o...
O The Final Frontier?
Ih, The Final Frontier.
Eu ouvi na época, cara. Tipo, eu deveria ouvir de novo pra estudar a pauta, né? Mas eu lembro que, na época, eu curti. Mas, assim, foi meio que passou, entendeu?
Entendi.
Ouvi umas vezes
não prendeu.
Não teve nada que me marcou.
É. Eu ouvi também, aí pra estudar a pauta. É, em termos de sonoridade, assim... É o Iron Maiden com Bruce e tal, ele não foge muito, né, do que ele é. Na verdade. É, mas também, foi um álbum que, tipo, eu ouvi e falei, ok, legal, mas não deu aquele tchan, mas...
Diferente assim, desse, eu acho.
Agora, The Books of Souls na primeira... Esse é um critério que eu tenho, assim, pra falar, pô, esse álbum realmente
é o tchan.
É a primeira ouvida, é a primeira ouvida, isso. Quando você ouve, e na primeira vez você já sai com aquela, pô, curti e tal. Não é aquele álbum que você ouve uma vez, aí não convenceu, ouve de novo, até
aí
que você aprende a gostar, vamos dizer assim. Esse, o The Books of Souls, já desde o começo, assim, já me prendeu. Animal. Foi lançado ano passado, acho que não falei quando
foi lançado. Foi ano passado.
Foi lançado em 2015. Foi gravado em 2014 e lançado em 2015.
Eu acho que já quando saiu o Speed of Light, já pensei, opa, esse álbum vai ser bom.
É, quando saiu o Speed of Light, aí, pô, todo mundo começou a falar, né?
Muito por causa do clipe também, assim. Né? O clipe é muito legal.
É, isso. Aí eu falei, vou dar um tempo, porque é... Não vou escutar ainda. Na época ainda não tinha o Spotify.
Não era premium.
Então esperei passar o hype. Na verdade, eu só fui ouvir por causa do nosso podcast aqui mesmo. E fico feliz de ter ouvido, porque eu gostei do álbum.
Vai comprar, inclusive, depois, né?
Não, porque agora eu sou assinante do Spotify.
Agora você não compra mais vídeo física, poxa.
Você vê, né, rapaz, como o mundo dá voltas em alguns episódios.
E tá adorando fazer playlists também.
Ah, isso é muito bom. É um dos passatempos que eu tenho também, é fazer playlists no Spotify. Que não, esse programa não é patrocinado pelo Spotify.
Mas poderia ser.
Poderia ser, né?
Deveria ser.
É, também acho.
O Spotify.
É, né?
Depois a gente manda o boleto aí. Ou pelo menos dá umas assinaturas.
Qualquer coisinha já ajuda.
Não tô pedindo muito, não.
Então, ó, você já sabe, você pode ouvir o The Book of Souls no Spotify. Valeu, The Book of Souls, Iron Maiden.
Agora...
Aprovado pra você?
Aprovado. Aprovado.
Aprovado para mim também.
Nota 9 de 10.
Olha aí, que excelência.
Bom, Eduardo, outra banda aí que voltou esse ano, mesmo sem ter ido, igual a gente, foi o...
Isso, a banda não acabou,
a banda
né?
não acabou. Foi o Red Hot Chili Peppers, que lançou em 2016 o álbum The Getaway. 5 anos depois do I'm With You de 2011. E aí, você chegou a ouvir os álbuns?
Ouvi, cara, eu nem tava sabendo direito que o Red Hot tinha lançado esse álbum novo, fiquei sabendo pela pauta.
A pauta, cara, ela é extraordinária, faz milagres.
Fundamental, né? Parabéns. E, cara, eu achei muito bom esse álbum do Red Hot Chili Peppers, The Getaway. Muito bom mesmo, assim, eu vi a primeira ouvida, assim, já falei, pô, que bacana. E assim, eu não sei nem se anda tocando nas rádios, provavelmente sim, é que eu, pô, não escuto mais rádio, mas talvez até toque um som ou outro na 89, desse álbum novo. Mas eu não me recordo, assim, de ter ouvido algo. E eu ouvi uma primeira tacada, assim, já gostei bastante. Mas assim, é uma pegada diferente do que eu lembrava do Red Hot Chili Peppers, né, assim, porque... O I Am Feel também eu não tinha ouvido até então, né? Eu ouvi também só pra estudar aqui a pauta. É um bom álbum, mas também não teve aquele como teve o The Getaway. E o que eu lembrava antes do Red Hot Chili Peppers era ainda naquela do... A última coisa que eu lembrava deles,
California,
na verdade, aquela que tinha... Sim. Não. Hey Snow, sabe?
Ah, Hey Snow é uma música muito boa.
Hey Snow era do Arcade Stage, Stage Arcade, sei lá, um negócio assim, um álbum...
Já faz
assim,
um tempo.
Faz muito tempo. Nem sei de quando que era. Aqui, ó, 2006.
10 anos já.
10 anos já. Era a última coisa que eu lembrava do Red Hot Peppers, que já tava numa pegada que eu já não tava curtindo tanto. Que realmente aí a pegada que eu gostava mesmo era do Californication.
Ah, sim.
Pra mim aí é o melhor álbum.
Que inclusive o Californication tinha o clipe de videogame.
Exatamente, que eu era doido pra jogar o jogo de Californication.
Que nunca lançaram.
Não. Né? E era um jogo perfeito pro 64, que tava super em alta, né?
Fomos enganados.
Sim, um absurdo. Mas voltando ao The Getaway, cara, eu gostei bastante. Apesar de ser uma pegada completamente diferente do Californication, esse é um álbum pra você ouvir e ficar de boa, entendeu? É a batidinha tranquila e tal, as pegadas da música são todas tranquilas, é uma coisa Red Hot Chili Peppers ali, de boa, ouve, curte, se você quer uma coisa mais agitada, aí você não vai encontrar nesse álbum. A pegada dele é bem, bem tranquilinha mesmo, mas é um tranquilo também, diferente do, por exemplo... Road Tripping, sabe? Aquela música que é Road Tripping. Aí que é uma coisa mais praiana, uma coisa meio, né?
Que saudades dessas palhinhas aí. As palhinhas sensacionais.
Esse álbum é um álbum assim, um tranquilo mais pro pop. E eu não vou entrar em questões técnicas porque eu não vou saber, né? Defender, eu não manjo questões mais técnicas. Mas é isso, é uma pegada bem mais tranquilinha. Aí eu entro naquela questão também, tipo, eu coloco o álbum, vou ouvindo no busão, não sei o que, eu não fico reparando o nome das músicas, deixa eu colar o álbum. Mas uma que eu, tipo, hoje mesmo tava ouvindo esse álbum, aí eu falei, pô, não, essa daqui deixa eu dar uma olhada qual que é o nome dessa faixa pra eu comentar, porque essa eu curti bastante, que é a Sick Love. É a faixa número 6, curti bastante.
Recomendo.
E tem uma que eu acho, se eu não me engano, ela até parece que tá tocando nas rádios aí. Talvez esteja tocando aí. E, pô, tá aprovado pra mim esse álbum.
É o Dark Necessities?
Pode ser, é uma das primeiras aqui do álbum.
Acho que foi o primeiro single que saiu.
Pode ser, deve ser. E, pô, show de bola. Curti esse álbum.
Foi melhor que o I'm With You, né?
Sim, eu achei. Também eu ouvi mais o The Getaway do que o I'm With You, mas... É aquele lance, na primeira ouvida...
Teve aquele impacto tipo The Book of Souls também.
Não, acho que não chegou a tanto. Ah, não sei dizer. Não, assim, dentro do estilo de cada um, pode ser sim. É que o Red Hot, realmente, eu não tava esperando nada. Fazia tanto tempo que eu não ouvia nada. Eu lembro que da última lembrança eles estavam meio que mudando o som, assim. Então, pra mim, ficou um hiato realmente... Maior do que realmente foi do álbum, né?
Você nem sabia que tava nativa, né, direito?
Não sabia. De vez em quando eles apareciam aí, Super Bowl, um negócio assim. Pô, é isso, cara. Não sei como... Não dá pra entrar em questões técnicas. Senti um pouco a falta ali do...
Do Frusciante.
Não, dele não. Não, mas talvez aquela coisa mais pegada do Flea, assim, do... Baixão, mas é que porque também eu penso mais no lance do Californication, mas pro que foi o proposto, o álbum ali do som pra ouvir pra ficar de boa, é perfeito.
Recomenda? The Getaway?
Recomendo. Agora, se você quiser, tipo, ah, chega em casa, vou deitar aqui na cama, ouvir um som de boa, pode ouvir o The Getaway que você vai
curtir. Você vai dormir, né? Bancada.
Não, não tô dizendo... Não tô falando que é Pink Floyd.
Opa! Eu tô...
Bom, Marcelo, a gente falou do Metallica, a gente falou também do Iron Maiden, do Red Hot Chili Peppers, bandas que provavelmente todo mundo, né, conhece. Agora a gente vai falar de uma que não é tão conhecida, né?
É, mas...
É, eu acho que não é, não. É só pra quem
não,
curte
não
mesmo.
Não, não é. Do gosto popular, não, né?
É, do gosto popular, não. Até porque a gente falou de três bandas bem clássicas, sim, assim. Centenárias.
Centenárias de 100 anos.
Bandas centenárias, isso. Agora a gente vai falar de uma... não é tão, assim, do popular zona, né, que é o Thrice, e uma banda formada em 98, né, uma banda da Califórnia, Estados Unidos. E o Thrice lançou esse ano aqui, 2016, um álbum novo chamado To Be Everywhere Is To Be Nowhere, que possui, a banda, né, possui 9 álbuns lançados, então esse foi o 9º álbum da banda, e foi lançado, o seu antecessor, né, foi o Major Minor, de 2011, portanto foram exatos 5 anos aí, na medida certa do nosso hiato, né? E, mas com um detalhe, a banda realmente entrou num hiato, né? De 2012 a 2015, eles realmente pararam, né? Encerraram as atividades assim, pausaram suas atividades, né? E agora voltar então com este álbum, você que me apresentou de Thrice,
faz
Marcelo.
Muito tempo, inclusive.
Há muito tempo atrás. E... era uma banda que eu já tinha parado de ouvir. Mesmo quando eles estavam na ativa, por causa do lançamento.
Foi aquele álbum que era o dos elementos, né? Walkman Index.
É, catastrófico. É isso. A agenda lá da Alquimista lá. Eu não sei, talvez, se eu ouvisse hoje, eu aceitaria melhor aquele álbum.
É.
E são vários, né? É um conjunto, né? São 4 álbuns, ou 2. E cada álbum são 2 elementos.
Foi mais ou menos assim.
Eu acho que
eram
são 2,
né? Álbuns, e aí era dividido em 2.
E um era Água e Fogo, sei lá. E o outro era Vento e Terra.
E tinha o coração assim. E formava o Capitão Planeta.
É. E, bom, enfim. E aí eu parei porque eu não tava curtindo mais a pegada do som. E quando eu ouvi esse To Be Everywhere Is To Be Nowhere, eu achei sensacional. Um dos melhores... álbuns aí dessas bandas que voltaram a lançar. Foi, eu acho que uma das melhores voltas foi essa do Thrice. Gostei muito mesmo desse álbum. Foi a primeira ouvida que eu falei, caramba, olha só.
Muito bom, né?
Muito bom. Assim, é completamente diferente do Thrice que eu gostava. Que foi
isso,
o que você me apresentou.
É que antigamente, assim, os primeiros álbuns tinham até uma influência meio hardcore, né?
Sim, total. É pancada. Total. É, a bateria era frenética, era...
Doideira!
É outra pegada. Aí, agora, beleza, tá uma coisa mais ok, mais de boa também, mas tá um som rico pra caramba, isso, assim. Uma coisa bem composta, assim, bastante elementos, não sei como dizer, um som robusto, assim, pô, me agradou bastante.
Encorpado.
Assim. Encorpado,
bem
isso.
Recheado.
Um som recheado. Cheiroso, cremoso.
O bacon com Nutella dos sons.
Isso, é. Aí, calma. Mas, cara, enfim, eu gostei bastante. O que você achou?
Cara, o meu caso foi a mesma coisa que você. Depois que eles lançaram aquele álbum lá dos elementos, eu dei uma esfriada, assim. Tipo, deu uma desencanada total. Aí eles lançaram mais uns 2 álbuns. Acho que lançaram um, aí depois o Major Minor, que eu ouvi pouco, inclusive.
Eu vou te falar que não é ruim, não. Eu ouvi o Major Minor agora também. Não é ruim, não.
É, eu ouvi pouco.
Mas também não é, ó, meu Deus, né?
Tá vendo que tem quase um padrão, né? Tipo, o último foi mais ou menos, mas esse sim.
É verdade. É isso aí. O último foi mais ou menos.
Não, é...
Já não tava aquela chatice do Alquimista lá?
É, o Alquimista foi...
o Alquimista foi um... Meu Deus... Eu acho que ninguém estava preparado para aquilo.
Eu acho que nem eles mesmo. Eles falaram, opa, vamos fazer um álbum aí.
É porque aí foi muito da água pro vinho, né? Não teve uma transição.
Foi.
Eu acho que esses álbuns, o Major Minor e até mesmo o To Be Everywhere Is To Be Nowhere, seria uma transição para chegar no Alquimista, entendeu? que vai tirando o pé do acelerador.
E aí muda, né? Tem a mudança.
É, só que aí ficou chato. Do Alquimista, esse mesmo, agora continua esse.
Apesar de, antes do Alquimista, eles lançaram o Vício, né, que pra mim é um dos, é o meu favorito do Thrice, é um álbum que eu gosto bastante, assim, sempre que dá
eu
ouço.
É, eu curto uma coisinha ou outra desse, mas o meu favorito ainda é o The Artist in the Ambulance.
Ah, que é muito bom também, pegou um pouco a minha fase emo, mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito. Então, mas esse, o To Be Everywhere, It's To Be Nowhere, concordo com você, cara. É um rockzão bom, né? É, tem bem mais pegada que os outros álbuns.
Isso, é um rock responsa.
Até um rock que me lembra, sei lá, não me lembra nada, não. Mas é um rock bom.
Verdade, não me lembra nada. Até aí eu não posso nem, tipo, pô, ah, você gosta de não sei o quê? Não tem. Eu acho que é uma coisa meio que até bem única, assim, né?
Eles são uns caras bem originais, né, meu? Eles fizeram os álbuns que a gente não curtiu, mas eles estão sempre experimentando, sempre mudam um pouco o som.
Isso ninguém pode negar.
Tá pior, tá melhor? Não vou falar nada.
É, mas ó, Hurricane, que é a faixa que abre, muito boa.
Sim.
Cara, o álbum inteiro é muito bom. Pra quem não conhece, fica uma boa dica pra conhecer, quem tiver curiosidade de saber como que era a pegada mais hardcore, mais o emo aí, como diz o Marcelo. Ah, e pode ouvir uns mais antigos também. Mas super recomendo aí essa nova fase do Thrice. E esse álbum realmente é muito bom.
É muito bom. Inclusive, eu também tava meio desligado deles, né? E aí saiu um dos singles, que foi Black Honey. Ou talvez o único single que eles lançaram do álbum. Aí eu ouvi e achei animal, cara. Achei um...
Sim,
muito
sim.
Bom, meu.
É, eu fiquei sabendo nessa também. Um amigo meu postou, apareceu lá na minha timeline, lá no Facebook. Rafael Valfogo, se tiver ouvindo, um abraço pra você. E aí eu falei, ah, deixa eu dar play aqui, né, no... nada, aí eu vi, gostei, falei, olha,
foi por ele que eu pensei, vou ouvir o álbum assim que sair, não me arrependi. Bom, Eduardo, já falando nessas bandas que nem tanta gente conhece assim, tem uma outra aí chamada Atreio, conhece?
Ah, eu conheço, né? Você me apresentou.
Olha só. Bom, se você não conhecesse, eu nem sei porque estaria na pauta também.
Tá, é.
Bom, o Atreio, eles lançaram um álbum em 2015, ano passado, já que estamos em 2016 e vamos datar logo esse podcast, mas eles lançaram o Long Live, que... foi 6 anos após o Congregation of the Damned, de 2009 deles. Vale lembrar também que eles ficaram em hiato, igual o Thrice, entre 2011 e 2014. E Eduardo, você chegou a ouvir o novo álbum, o Long Live?
Cara, eu acho que eu só ouvi uma vez, eu ouvi uma vez que eu baixei. Baixei que eu digo no Spotify, tá, gente? E antes eu tinha escutado há muito tempo, quando eles lançaram o So Others May Live. Não sei se chegou a ser single, mas eu lembro que eles lançaram na página deles, o que foi meio que, a volta, não sei o quê. Eu vi. Ah, cara, pelo que eu lembro, assim, é Trail, né, cara?
Não mudou, não comprometeu.
Não comprometeu, exatamente. Não me encantou.
Não encantou.
Não comprometeu, eu não ouvi e falei, blé. Mas também não encantou, isso eu posso garantir. Eu gosto do Congregation of the Damned, que foi o álbum antecessor, né? E aí eu já achei ele... Esse é o caso inverso. Aí eu gosto mais do antecessor. Mas também, tem que ser justo, eu não ouvi muito o Long Live. E o Congregation of the Damned, ele também não me pegou de primeira. É tipo, tinha uma faixa ou outra que realmente de primeira você fala, não, essa faixa é muito louca, mas o álbum como todo, não.
Ah, sim.
É, entendeu? E, bom, e também não rolou essa química agora com o Long Live, mas também não teve nenhuma faixa que eu ouvi, que falei, opa, mas eu precisava, essa, rapaz, foi pra jogar aqui, é sucesso.
É, eu acho que é bem isso, cara, porque eu ouvi os dois, o Congregation eu ouvi mais no tempo que saiu, né,
eu tenho esse disco físico,
autografado pela banda,
Ah, não, aí não.
Tem disco, já é algo que poucos têm, inclusive.
Tenho disco. O CD, é isso. É uma banda de metalcore, né, gente? Só
é, metalcore.
Conhece.
É isso aí. Nunca fugiram muito disso.
É, metalcorezinho. É, isso aí.
Mas assim, cara, eu ouvi, mas tô na mesa, assim. Não senti aquela diferença também, não comprometeu. É meio mais do mesmo, sabe?
É, isso aí. O Atreyu é uma banda mais ou menos, assim. Tem umas faixas que... Umas músicas, não do esse álbum, tô falando da carreira. Tem umas músicas que se destacam, assim, mas o conjunto da obra é bem, bem parecido, né?
Aí o baterista com uma voz limpa, né?
Ai, ai, ai.
É bem assim mesmo. Represents a soul, a son or daughter, someone you know. Someone who's made a
name. Ask yourself what. Tirando o Lead Sales Paper Aim.
Muito, esse eu gosto bastante.
Que é um que a primeira ouvida, tipo, já me ganhou. Mas aí é muito mais melódico do que...
É, verdade. Mas né? É um álbum... É provavelmente o meu favorito.
Aí brilha, né? Aí o batera brilha. O Brandon Seller.
É, porque o Alex não sabe cantar limpo, né?
Mas é o meu álbum favorito.
É, o meu também. Tem várias músicas assim que...
Show de bola. Agora, então, aí... Mas é o álbum mais diferente deles, né?
É, talvez seja.
Na minha opinião, assim, na minha visão, é o álbum mais diferente do Atreyu. Todos os outros aí vai seguir essa música, essa pegada do...
Aí entra o solo. É verdade, acho que é o que tem uma mudança, assim, né?
Pois é. Mas é isso aí, eu acho que vou ouvir mais vezes o Long Live pra ver se ele acaba me conquistando. Mas, no geral, acho que você definiu muito bem. Não compromete.
Não compromete, não compromete mais do mesmo. E a recomendação é Let's Say Os Paper Anchor.
Isso, de 2007. De 2007.
Falling Down é muito boa, cara. Ouçam.
Falling Down. Muito bom. Gente, ouçam. Eu vou até ouvir, até com vontade.
Que pena que tem que gravar, né?
Ô, Marcelo, agora a gente vai voltar a falar de uma banda aí conhecida, hein? E agora a gente também vai vir para nossa terra, né? Brasil, a gente só falou de banda gringa até agora. Então, vamos falar de uma banda brasileira. Estamos falando do Titãs, banda super clássica.
Banda gigante, né? O Titãs.
Gigante. Formada em São Paulo em 1982. Ali, eles têm 14 álbuns de estúdio lançados. É muita coisa, né? Fora ao vivo, acústico.
É, aí já dá mais de 100.
É. Mais uma banda centenária, então, aqui. Bom, agora só o que me compromete aqui nesse lançamento do Titãs, que também, né, já não é tão lançamento assim, foi lançado em 2014. Eu não sei a pronúncia direito aqui, Marcelo, você por acaso sabe?
Ih, não.
Não, né? Eu... Nhengatu. Nhengatu.
Esses dois Zs aí que ferrou, né?
Ferrou. Que é, bom, é o esse álbum, então, lançado em 2014 pelo Titãs, aí com uma formação com o Branco Melo, o Tony Belotto, o Paulo Miklos e o Sérgio Brito, né? Que são clássicos Titãs mesmo, né? E também o Mário Fabri, aí já substituindo o Charles Gavan, né? Esse foi, então, o primeiro álbum, né? Com o Mário Fabri. Fabri. Fabri devia estar na hora que eu escrevi a pauta. O Mário Fabri, então, o primeiro álbum dele, após a saída do Charles Gavan do Titãs, né? E esse também, coincidentemente, foi o último álbum do Paulo Miklos, né? Que acabou saindo em 2016, né? Também conhecido como este ano, que foi substituído pelo Beto Lee, que é filho da Rita Lee, né? Roberto Lee, se eu não me engano. E é o primeiro álbum aí da banda pela Sound Live. Bom, o antecessor do Ningato, vamos chamar assim, Ningato. Foi o Sacos Plásticos, que
curtiu?
Meus amigos, né? Cara, eu não tive coragem nem de ouvir de novo pra gravar aqui o podcast, porque é um álbum horrível, tanto que foi o único álbum que eles lançaram lá pela, se eu não me engano, pela Universal, pela Arsenal, que era aquela do Vic Bonadio. E, enfim, e é um álbum muito comercialzinho, muito popzinho. Bem ruim, é bem ruim. É ruim. Eu gosto de pop, eu gosto de... Mas, cara, o Titãs fazendo isso não ficou bom. É, só teve uma música que prestou desse álbum. Caramba. E eu acho que foi mais pelo cansaço.
Eles só não tentando até... Ah, vai, Eduardo. É, gosta uma aí.
Que era Antes de Você. E aí era música de novela também. Nossa. Mas é muito ruim, mas enfim... É, vamos deixar pra lá.
Sacos Plásticos é um álbum dispensável, então... Descartável.
Super dispensável. Foi o único álbum que eles fizeram com o Rick Bonadio. Acho que eles também perceberam que não deu certo. E tanto que aí eles ficaram aí um bom tempo sem lançar um álbum, né? Foram 6 anos aí sem lançar o álbum, né? Do... Aliás, minto. Do... De 2009 pra 2016.
7 anos.
Jesus! Mas não é 2016 que foi lançado.
Ah, não, foi 2014.
Foi lançado 2014.
Ah, sim, então são 5 anos.
Então 5 anos, o que eu ia falar de 6 anos é que antes dos Sacos Plásticos, eles tinham tido um intervalo de 6 anos também. É, também não, né? Foi o maior intervalo do Titãs. Foi o Como Estão Vocês, que foi lançado em 2003. Que aí era a banda, era... Ai, meu Deus, não era a Som Livre. Eu não lembro qual gravadora que era, mas era uma que eles estavam desde sempre. E aí, o Como Estão Vocês foi o que fechou essa fase. E aí, depois de 6 anos, eles lançaram Sacos Plásticos, foi horrível, do Rick Bonadio. E aí, agora, depois de 5 anos, agora, 2014, lançaram o Ningato. Que aí, amigos, agora sim, vamos falar desse álbum. Ah, esse eu curti, Marcelo. Esse... O Titãs, diferente das outras bandas, aí eu falei, ah, não conheço tão a fundo toda a discografia, não sei o quê. O Titãs, eu conheço a discografia, eu gosto da banda, já ouvi todos os álbuns deles, e eu vou falar que o Ningato é top 3,
top
assim, discografia
top.
De... E tô falando de 14 álbuns lançados, né?
Olha!
De estúdio, e pra mim é top 3, é um álbum... O meu favorito é o Cabeça Dinossauro.
Clássico, né?
Que é um clássico. E o Ningato, ele... Ele foi até, quando eles lançaram, até compararam bastante, falaram que, pô, estão resgatando aí a pegada do Cabeça de Dinossauro, e realmente traz, mas eu acho que não é só isso, não é só Cabeça de Dinossauro, traz muito, lembra o Cabeça de Dinossauro, mas ele dá uma passada por todas essas fases boas.
Ou seja, ele exclui Sacos Plásticos.
Com certeza, definitivamente, até os últimos, assim, Como São Vocês, melhor banda de todos os tempos da última semana, que a gente também... São bons álbuns, eu gosto também, mas assim, eles... Pega bem a sonoridade dos primeiros álbuns de Titãs, que entre eles já tem uma diferença mesmo, né? Sonoridade e tal, mas tudo muito bom, tudo bem feito. E esse álbum, cara, é sensacional, recomendo muito. A temática do álbum, assim, pega as letras, são temas fortes, temas sociais, fala de, pô, violência doméstica, fala de violência, assédio, fala de... política, assim, questões sociais, sabe, de preconceito. Fala até, tipo, sei lá, dos filhos, eu não sei se era do Paulo Miklos ou do Brito, que, tipo, é uma música que se pode, se não é não, sim é talvez. É tipo, é como se fosse falando pras crianças, é uma música sobre nada.
É assim, tipo você... É você respondendo no evento do Facebook, né?
É, tipo isso.
O sim é talvez, o talvez é não.
É, tipo isso. É um álbum, assim, pra ouvir do começo ao fim. Eu fiquei encantado, assim, com esse álbum. Todas as faixas muito boas. E é o que eu falei. É um álbum cabeça, assim, não só cabeça descansada. É um álbum que as letras são legais, assim, te acrescentam, assim. Pô, eu gostei. Eu não sei se você chegou ao fim.
Não, eu não... eu não sou muito fã de Titãs, né? Mas depois dessa propaganda positiva, vou ouvir.
Pô...
Não, é sério, vou ouvir mesmo, do começo ao fim.
Ouve que vale a pena, eu acho que... E a pegada tá o rock de Titãs mesmo, assim. Tem uns riffs bacanas, Tony Bellotto.
Ah, ele
tem,
é um...
Como sempre.
Ótimo guitarrista, né?
e uns riffs legais. Pô, cara...
Vale a pena.
Sim, na primeira ouvida eu falei, meu Deus, porque eu não ouvi isso antes, que eu também só fui deixar pra ouvir agora. Uhum. É, eu tinha ouvido, sei lá, eu acho que só Fardado, que, pô, eles acabaram pegando muito dos protestos, assim, então... Ficou meio que evidência. Você também é explorado. Fardado. Você também é explorado.
Teve participação do Deus do Bem, então. Né?
Poxa, eu tava tentando fazer aqui o...
Não, mas ficou igualzinho. Desculpa.
Ai, ai. Foi assim no seu lugar. Enfim, e aí agora que eu ouvi o álbum mesmo, eu achei animal. Muito bem.
Recomendado.
Recomendo muito. Sim.
Bom, agora saindo do Brasil de novo. Mas depois a gente volta. Pelo menos é o que tá na pauta aqui. Mas saindo do Brasil, tem um carinha aí chamado Beck. Você conhece o Beck?
Olha, eu não. Eu tenho amigos que usam. Mas eu nunca peguei nem na mão.
Ah, entendi. Já sentiu o cheiro?
Ah, tem essa colônia, tá em alta. Né? Não. Bom, brincadeiras à parte. O Beck eu conheço, cara, mas eu não sou grande conhecedor. Eu conheço. Vou conhecer um single ou outro.
Loser.
Nunca ouvi nenhum álbum Loser. É. E-Pro.
E-Pro?
Eu já até vi show do Beck, não pessoalmente. Eu trabalhei na transmissão de um show do Beck no Planeta Terra.
Ah, é?
E foi legal, foi bacana o show. Mas eu também nunca me aprofundei a discografia dele, aos álbuns, então, enfim. Eu não tenho condições de opinar, que eu tô igual a Glória Pires. Mas o que é aí? O que ele acabou fazendo de novo aí?
Então, o Beck, nascido em Los Angeles, ele que toca praticamente todos os instrumentos, né, dos álbuns dele. Ele lançou em 2014 o Morning Phase, que foi o último álbum dele. Que chegou, inclusive, a ter 5 nomeações no Grammy, no Grammy Awards.
Poxa.
E venceu 3, incluindo o álbum do ano.
Olha só, que legal.
Aí sabe o que aconteceu?
Não.
Subiu o Kanye West. No palco.
Ué, mas foi aquela mão lá da Taylor Swift? Não, né?
Não, mas foi outra edição, mas foi o mesmo Kanye West.
Ah, ele fez a mesma coisa?
Ele ia fazer, ele chegou e refugou.
Ah, é? Meu Deus.
O Beck deu aquela olhada assim, mas o Beck é uma figura fantástica, né? Ele só deu uma olhada, falou assim, não, pode vir, hein? Mas aí ele foi embora.
Ah, mas ele, meu Deus.
Ele,
que
Kanye
vergonha.
West sendo Kanye West, enfim.
Né?
E o Beck tinha lançado... Antes do Morning Phase, ele tinha lançado em 2008 o Modern Guilt, né? 6 anos antes.
Nossa, bastante
assim,
tempo.
Eu ouvi mais o último álbum, né? Que é o Morning Phase, que recebeu as nomeações e tal. E achei um som que não é aquela coisa, tipo, The Book of Souls. Mas é um som gostoso de ouvir, cara.
E qual que é a linha, assim, do álbum?
Então,
assim?
Cara, é um som mais calmo e tal. O Beck tem um pouco de experimentalismo, né? Se você ouvir Loser, essas coisas. Ele parece que tá um pouco menos experimentalista, mas é um som bem agradável, não é aquela coisa pancadeira, né? Ele nunca foi disso, mas antes ele às vezes colocava uns riffs e tal. Ele é bem mais melódico, eu diria, esse álbum. É um álbum gostoso. É aquele álbum que você coloca assim, deixa de fundo, você ouve numa boa, vai fluindo e pensa, opa, acabou, assim. Você nem sente passar.
Mas é uma coisa mais alternativa
mesmo.
É mais
alternativa.
Não seria tipo um Brit pop, não.
Não, é bem mais alternativo. Ele é até mais puxado pros indies, né? Mas é um indie que eu gosto, entendeu?
Não é The Kongs e The Cage aí?
Cage the
Elephant. Chiforoso e.
Chiforoso aí já dá pra formar uma dupla aí, enfim. Mas. Eu ouvi um pouco do Modern Guilt e tal, ele tá na mesma linha, assim, do Morning Phase, mas eu achei que o Morning Phase me cativou mais. Assim, eu não sei descrever o som do Beck, cara, porque ele é um...
É uma coisa única
ele
também,
é bem
né?
único. É gostoso, assim, eu experimentaria ouvir umas músicas, ouça Blue Moon, que é uma música muito boa. E aí você pensa, será que eu vou ouvir o resto? Aí você ouvir o resto, depois você me diz.
Vê se instiga, né?
É, vê se instiga. Não é aquela coisa, sei lá, não tem extremos no álbum. Ele é bem sereno, gostoso, malemolente, sensual. É um álbum bem sensual.
Tá aí, é. Vou dar uma conferida, então, na Blue Moon aí, pra ver se me instiga ouvir o resto.
É assim, é, não é tanto o som que eu ouço direto, né? Eu gosto mais de coisa mais agitada. Mas é um álbum gostoso pra dar aquela quebrada, sabe?
Sim. Mas é um álbum assim, que é aquele tipo de álbum que tem o momento certo. Então.
Sim. E o Beck é uma figura fantástica. Ele parece ser um cara legal pra você tomar um café aí. Aquele cara humildão, assim.
Eu penso a mesma coisa do Ben Affleck, cara. Nada a ver com. Eu acho um cara legal, por isso que o pessoal às vezes critica as atuações dele e eu defendo ele, porque eu acho que ele é um cara legal.
Eu acho, se existisse uma escala de cara legal, acho que o Beck tava acima do Ben Affleck.
Ah, não, o Beck parece ser legal também.
Ele é meio brisento, sabe? Inclusive porque ele é o Beck, né? O nome dele é Beck.
É, o som dele é também.
O nome dele é Beck.
É, beleza. Então,
já diz o que dele.
Faz justo.
Mas se der, confiram aí. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas eu acho que vale a experiência.
Claro.
Vale a experiência. Música, né? Eu tô falando do artista, tá?
Sim.
Ai, que horrível você, cara. Não usem drogas, tá? Mas nada contra.
Muito bom. Bom, Marcelo, voltando então agora para o Brasil.
Brasil.
Formada em 87.
Caramba, eu pensei que era mais recente. As recentes.
Você acha que você é nos 90? Não, 87. Poxa. Banda de Brasília. 8 álbuns de estúdio lançados. Bom, a formação atual, né? E também é a mesma da gravação do álbum mais recente, que é o Cantigas de Roda, lançado em 2014. Também. Já fazem 2 anos aí. O Digão, né, que assumiu o vocal, né, depois da saída do Rodolfo, vocal e guitarra. O Caniço de volta, o Raimundos no baixo, o Marquinhos na guitarra, né, o Marquinhos já tava desde o Cabo Cavala, né, que foi no álbum depois da saída do Rodolfo, e o Caio Cunha na bateria. Trabalho de inéditas do Raimundos anterior ao Cantigas de Roda, teve um EP que foi lançado em 2005, que é o Ponto Qualquer Coisa, que sucedeu o álbum Cavo Cavala, aí sim, né, um álbum mesmo. O Ponto Qualquer Coisa é um EP de inéditas, né, mas aí são, acho que 4 faixas só, assim. E o álbum mesmo, o último álbum, foi o Cavo Cavala de 2002. Pô, gosto pra caramba. Um dos melhores álbuns, assim, do Raimundos pra mim é o Cavo Cavala. Até o EP, né, do Ponto Qualquer Coisa, 2005, o Fred ainda era o baterista. O Caniço, ele foi baixista até o Cavo Cavala, aí ele saiu, aí o EP foi gravado com o Alf, né, que era do Vambora.
O Alf, o teimoso.
Tá limpo. Não, mas é o Alf do Vambora. Enfim, aí agora, pro Cantigas de Roda, o Caniço voltou e o Fred saiu, entrando o Caio Cunha na bateria. Assim, pegando o último álbum, Cavo Cavala, gosto muito. E é um álbum bem diferente do que era o Raimundos com o Rodolfo, né? Mas assim, mudou a sonoridade, mas eu continuei gostando da proposta do Cavo Cavala. O Cantigas de Roda, ele é bom. Eu gostei, mas pra mim já não agrada tanto. Mas ele, assim, pra quem gosta do Raimundos, do Rodolfo, ainda mais assim, primeiros álbuns, assim, lá, voltar novo, um negócio bem pesado. Uhum. Cara, tá aí, pode voltar a ouvir Raimundos com Cantigas de Roda numa boa.
Ele é quase um retorno às origens?
É um retorno às origens, totalmente. É, as letras, né, só sacanagem, sexo, dragas e duplo sentido.
É a zoeirona, né? A galhofa.
A zoeirona, aquela mistura lá do com o triângulo ali, do forró com hardcore
e
pesado.
É, isso eu achava muito legal dos Raimundos. Até ouvia antes, né? Que tocava, era uma banda que tocava direto.
É, uma banda que não tinha como você não ouvir.
Era bem popular. E
em algum momento da sua vida você ia ouvir. Você que, né, pegou, viveu anos 90, final dos anos 90, anos 2000, né?
Agora, se você for uma criança que nem viu o Tetra, aí já não posso ajudar muito.
É, exatamente. Aí que tá. Esse álbum é, tipo, acho que é mais pra resgatar os fãs antigos, não vai trazer fãs novos, assim. Aliás, eu acho que das bandas que a gente comentou até agora, nenhuma, assim, é pra trazer, vai trazer novos fãs, né?
Ah, sim, é.
Tu já tem um público ali, e sei lá, eu não vejo trazendo mais pro cenário nacional, não vi ninguém virar essa moçadinha que nasceu, né? Mas não vejo ninguém, virar fã de Titãs, começar a gostar de Titãs por causa do Ninho em Casa.
Por causa dos sacos plásticos, né?
É, isso aí é um absurdo. Não tem que nem que virar fã por causa de sacos plásticos. Mas assim como eu não vejo nenhuma, sei lá, molecada de agora começar a gostar de Raimundos por causa do Cantigas de Roda. Mas pra quem curtia esse o Raimundos podreirão, pô, pode ouvir. Eu ouvi, eu gostei do álbum e tal. Mas assim, é o que eu falei. Pra mim, já essa temática, assim, do álbum já não me vira tanto.
Não envelheceu bem.
Quem? Eu ou
Raimundos? Não, o álbum. O álbum.
Não. Acho que, pô, beleza. É que eu que... Por exemplo, o Raimundos com o Rodolfo, eu curto, assim, tal. Mas é que uma coisa, pô, é que eu, sei lá, eu vivi ali.
Foi na época.
Então, marcou. Agora eu já tô em outra pegada. Então, esse rock aí, malicioso e tal, não sei o quê, do frentito, só sacanagem, já não...
Ele
sabe?
Tem um sentimento bem mais nostálgico até do que qualquer outra coisa, né?
Sim, sim. É, mas aí, se for pra ouvir nesse sentido, eu prefiro ouvir o Raimundos mesmo com... Desculpa, sempre foi Raimundos. Eu sou contra essa ideia de, não é mais
polêmica
Raimundos.
Aí,
É. Não, sempre foi Raimundos. Mas aí eu prefiro ouvir, tipo, o Corrodox, aquele que eu já conheci. Rodolfo Rodox, né? O Corrodolfo Abrantes, né? Aí, porque eu já conheço a música, já eram as músicas da época que eu curtia mesmo. Eu gosto muito do Son of Forever, né? O álbum.
É bom falar, eu gosto muito do Son of Forever, o álbum.
o álbum. que foi o último, né, do Rodolfo. Então, se for pra ouvir nesse sentido de, pra lembrar como é que era, não. Então, ouve o que era mesmo, sim. Pô. Não, não foi extinto, né?
É.
Você pode ouvir ainda. É, mas agora, pra quem curte ainda esse som, esse tipo de som e tal, então, é uma coisa nova, que, pô, lembra, assim, a pegada do antigo. É meio que o Titãs, assim, entendeu? Assim como o Nigato trouxe essa sonoridade que era do Cabeça Dinossauro, mas é uma coisa nova. Mas o som do Titãs, eu ainda curto isso, entendeu?
Ah, sim.
Deu pra entender mais ou menos? Eu ainda tô num lance que me agrada a sonoridade, os temas abordados pelo Titãs ainda me agrada. Raimundos não, essa coisa do, enfim, do porrada, tal, hardcore, fazendo sacanagem, zoeira, e já não me empolga tanto. Tipo, beleza, estiver tocando, beleza, ouço uma boa, às vezes pode até pôr de vez em quando, mas não me encanta, mas como quem gostava e não sei o que, ouvindo, eu reconheço, é um álbum bom.
Legal.
Pra quem curte essa pegada.
Então você recomenda pra quem gosta.
Sim. Ou pra quem quiser ter essa curiosidade de, gostava do Raimundos lá com o Rodolfo e, será que ficou bom? Ouve aí, você que odiou o Cabo Cavalo, por exemplo, ouve o Cantigas de Roda, que não tem nada a ver com o Cabo Cavalo. Ele tem mais a ver com as coisas pedrada do Raimundos mesmo.
E tem no Spotify, se você quiser ouvir, que não está nos patrocinando, mas...
Isso, mas tem lá. Tem lá o Cantigas de Roda, foi assim que eu ouvi. E tem o Cabo Cavala também.
É isso aí.
Raimundos. Raimundo pode se acabar, não. Tá desconversando. We'll be right back.
bom, Eduardo Willi, agora, já que você trouxe pro terreno nacional, vou mandar pra fora de novo.
Bora, pra onde vamos?
Vamos para a Califórnia. É, vamos falar do Red Hot Chili Peppers. É... Não, zoeira.
Com seu sucesso, Californication.
Bom, vou falar do Blink-182, essa banda doidona, legalzona.
Centenária, né? Centenária,
vale dizer, centenária.
É mais novinha, né, do que as outras.
Ele é um pequerrucho centenário.
É isso, é uma banda clássica.
Inclusive foi formado em 1992.
É, já nos anos 90, mas...
Mas mesmo assim, eu acho que isso começou a estourar mais dos anos 2000.
É que é uma banda que estourou muito, né? Uma banda que estourou, então...
É, fez não, ainda faz um sucesso e tal, que nesse ano de 2016, lançou California, que foi o primeiro álbum sem o Tom DeLonge. Que ele
olha,
deve estar de longe eles... vendo...
putz.
O lançamento do álbum.
Querida.
É, depois dessa eu desligo. Foi o primeiro álbum sem o Tom DeLonge com o Matt Skiba. Conhece o Matt Skiba?
Ele é daquela banda lá dos que só faz as covers, né? Não?
Então, cara, eu vou falar a verdade. Quando anunciaram que era ele, eu nem sabia.
Ah, não, eu confundi, não. Ele era do Alkaline Trio.
É, ele era. É, que tem um. Que é uma banda assim, que tem nome, mas. Tipo,
é. Não, eu nunca ouvi o Alkaline Trio, eu só lembro de uma época que falavam que o Phoenix Zero plagiava uma música do Alkaline Trio. Mas aí. E eu gosto de Zero. É, a banda eu nunca ouvi, não. Eu tava confundindo com o. Gente, aquela que foi um monte de cover da hora, Marcelo.
Aquela que.
O marido da Hayley Williams é da banda.
Ah, Newfound Glory.
Isso, tava confundindo, mas não é. Não. Então vamos voltar pro Skiba aí.
Então, o Matt Skiba, ele. Tomou o lugar, não. Ele substituiu o Tom DeLonge.
É, olha aí, Marcelo.
Gerando intrigas, não, zoeira. É que teve também toda uma briga do Tom DeLonge com o resto da banda. O resto da banda, o Mark Hoppus, né?
Qual que é o do Boxcar Race? O que é do Boxcar Race? Angels e alguma coisa é de quem?
É do. Ah, não, acho que os dois são do Tom DeLonge.
Ah, o Coisa não teve uma banda
quem
sozinho.
O...
Ah, não, o que ficou? Quem ficou?
Ficou o Travis Barker, que é o baterista,
e o Mark Hoppus,
que é o... Ele é vocalista também, mas é o baixista.
Ele não tem uma banda também, o Mark Hoppus?
Cara, deve ter, né?
Ou as duas foram do Tom DeLonge? Eu lembro de duas bandas. Que...
Eu não lembro agora.
Mas tudo bem, isso não... Então, cara, eu tô distortuando. Vamos lá, vamos voltar aí pro... pro Califórnia.
Bom, vamos voltar para a Califórnia. Então, o Blink-182, eles lançaram o Califórnia, que foi o primeiro álbum com o Matt Skiba na banda, substituindo o Tom DeLonge, que está lá de longe, vendo a banda tentar fazer algum sucesso.
É.
Depois de várias brigas, né, que teve... Saiu na internet aí todo o bafafá, os quiprocós aí, do Tom DeLonge lá tretando, gente que falando que fala uma coisa e não falou. Enfim, ele saiu... E aí entrou o cidadão aí, do Alkaline Trio, e lançaram esse álbum em 2016. O último que o Blink-182 tinha lançado foi em 2011, que foi o Neighborhood, ainda com o Tom DeLonge.
Desconheço.
Então eu ouvi um pouco desse álbum, eu não ouvi inteiro. Esse Neighborhood, ele parecia bem mais sombrio, assim.
Sombrio,
assim, a temática era... Ele parecia mais sério, cara. E sabe, mas tipo, Adam Song e tal, ali.
Uhum.
Ele não é aquela mais. É, aquele despojado.
É mais um Stay Together for the Kids.
É, hein?
Também não.
É, pode ser, cara. Mas a Missile também, sabe?
Missile.
Que não é,
sim.
Não é uma música tipo All the Small Things, assim, mas. Punk
sim,
rock,
sim, sim,
bandeira.
Sim, sim. Sim, pop punk.
Pop punk
assim,
maroto.
É.
O Neighborhood parece que ele tem um tom um pouco mais. É, sombrio foi uma palavra pesada, né? Parece que eles viraram
mais,
black metal, mas não.
Mais maduro, mais um...
Pode ser mais maduro.
É que também isso é meio relativo, esse negócio de falar que isso é maduro.
É.
Né? Acho que é meio relativo.
Acho que foi, tipo, eles acharam que era o momento de dar uma mudada, assim.
Uhum.
E assim, o California não. O California ele já é mais alegrão, mais despojado. Eu não ouvi inteiro, cara. Vou confessar aqui. Eu ouvi algumas faixas, a Bored to Death, que foi um dos primeiros singles e tal. Deu pra ver que eles meio que retornaram às origens. Assim.
Mas aí no lance, tipo, pegada do pop punk lá mesmo?
É, um pouco mais o som, e esse som um pouquinho mais alegre e tal, né? Mais diversão.
Uhum. Mais pra cima, né?
Mais alto astral. Tipo Xuxa contra o Baixo Astral. Eles estão aí desafiando Guilherme Caram. E... Estão só na alto astral. E aí eu não sei se teve influência com a saída do Tom e tal, mas eles mudaram o som, assim. E gostei, mas não sei se ficaria ouvindo.
Entendi. É, eu confesso que eu não ouvi nada, eu nem lembrava que tinha lançado coisa nova. Aliás, o anterior eu já nem sabia que eles tinham lançado. Eu gostava do Blink, mas também não sou fã. É, pra mim eles tinham parado na época lá do Missio mesmo. Não, no Missio não, do Always, né?
Do Always.
Always. Enfim, aquele pra mim foi o último álbum que eu lembro, assim, do Blink. Eu gosto, agora eu fiquei curioso aí pra ver, mas eu não sei se o Blink também é uma banda que eu hoje, sabe?
Ah, cara, eu acho que sou mais ouvir as antigas, se você quiser ouvir Blink mesmo.
Então, é isso aí, é isso que é a questão também, eu acho.
Eu acho que é tipo Raimundos.
É.
Eu acho que vale mais você ouvir as antigas, que já tem aquele valor afetivo também, né? Da época, tal.
Sim, sim. Não é só pelo som, porque som pelo som é uma beleza. Os caras conseguem fazer uma sonoridade parecida, sim, aí. Mas é o lance do, pô, você viveu aquilo.
Você se apegou àquele momento, né? E tal.
Se apegou, MTV bombando, não sei
direto,
o quê,
né? Todo dia você ligava o MTV, tava passando um clipe do Blink, os caras correndo pelado.
É, você rachava o bico, é.
Mas assim, vale ouvir, não é algo extraordinário, pelo menos do que eu ouvi dos álbuns. Uhum. Mas ainda acho que o California é mais animado que o Neighborhoods. Neighborhoods já é uma pegada um pouco mais diferente. É um clima
de
diferente.
Tudo, né?
Acho que até de todos os álbuns deles, assim. Eu não ouvi todos do começo ao fim, mas pelo menos do que eu conheço mais dos antigos, é uma boa mudança de som.
É, interessante. Eu vou depois dar uma ouvida só pra curiosidade mesmo. Não tô achando que vou empolgar, não.
É,
mas
não me empolgou, mas é bacana. Começa pelo Bored to Death, que foi a primeira música que lançaram. E aí você vê, se você ouve o resto. Mas assim, eu não senti também muita diferença, assim, o Tom DeLonge, viu?
Ah, é? No vocal, você diz?
Eu não senti tanta diferença, assim. Pode ser que pra quem seja mais fã, assim, fez pó, nossa, nada a ver, cara. Mas assim, sou um ouvinte casual de Blink, pra mim não.
Boa definição.
Não fez toda aquela diferença. Acho que deu. Até porque ele ainda manteve o Mark Hoppus, né? Ele também cantava.
Aham, sim, ele também canta.
Ele praticamente dividia os vocais, então.
Sim.
Então é Blink, cara. Continua com o som de Blink, né? Não foi a saída de um cara que acho que fez mudar o som.
Entendi.
Vale dar uma conferidinha aí, mas não vou falar que eu recomendo também.
É, bom, eu vou pela curiosidade. Vou
É, experimente. Igual o Beck, experimente.
É isso. Bom, Marcelo, e pra encerrar agora, então, eu vou trazer uma banda internacional, mas eles não falam inglês, não, né? É, diferente das outras aí. É uma banda da Argentina.
Olha!
Los Fabulosos Cadillacs é uma banda, talvez aqui no Brasil não é tão conhecida, mas essa banda, Los Fabulosos Cadillacs, é uma das grandes bandas, assim, não só da Argentina, mas da América.
É tipo um Titãs da Argentina, né?
É, pode ser. Pode ser, eles são bem grandes, assim, na Argentina, bem conhecidos, até um pouco, assim, também pra fora, assim, no mais Europa, assim, porque é uma banda de bastante pegada, assim, de ska, né?
Ah, legal.
É, um rock, ska, um pouquinho de reggae, assim, né? Quem tá ali próximo do ska, né? Enfim, essa musicalidade toda argentina aí, do Los Fabulosos Cadillacs, é uma banda de 85, né? São macacos velhos.
Faz
já
tempo.
Isso, outra banda centenária.
Mais uma.
São 12 álbuns de estúdio. O álbum mais recente foi lançado agora em 2016, La Salvación de Solo y Juan, lançado 7 anos após o seu antecessor, L'Arte de la Elegancia, de 2009. que não era um álbum totalmente de inéditas, né? Ele tinha algumas inéditas, mas aí tinha, tipo, regravações de músicas deles, assim, uma nova versão das músicas, uma releitura,
assim.
É isso. Aí o último álbum totalmente de inéditas mesmo do Los Fabulosos Cadillacs foi o La Marcha Del Golazo Solitário, de 99. Então, tipo, de 99 a 2016.
Talvez o maior hiato aqui dos exemplos.
O maior hiato do nosso programa aí, que foram 17 anos?
17 anos.
Poxa. Rapaz,
olha,
do céu.
Tem muita gente mais nova que isso.
É, exatamente. E a banda, ela nunca teve um término oficial também, assim. Nem um hiato, assim, ó, pessoal, tamo parando por agora e depois a gente volta ou não, enfim. A banda, ela nunca teve isso, assim, é meio que o Engenheiros do Havaí. Part to Gas, que fala que existe ainda no Engenheiros do Havaí. Mas enfim, mas aí eles ficaram um longo período inativos mesmo, assim, sem produzir nada, sem fazer shows e tal. E a volta do Los Fabulosos Cadillacs foi aos poucos, tal, com algumas turnês e materiais aí com algumas músicas inéditas, esses álbuns, assim, não era totalmente inéditas, né, mas tinha releituras de canções clássicas da banda e algumas outras covers, no caso. Bom, falando desse álbum aí da La Salvación de Solo e Juan, cara, eu achei muito bom, assim, eu ouvi também na primeira ouvida, eu gostei bastante do álbum. Não traz ali a essência do Los Fabulosos Cadillacs, que eu mais gosto ali, que é uma pegada mais animada, do skazinho mesmo.
Ele é mais
uma coisa...
Dancinha com o rosto colado.
Não, ele é uma coisa mais, eu diria... mais introspectivo.
Ah,
um som mais grave, inflexivo, isso. Uma coisa mais grave, o Vicentico, que é o vocalista ali, ele tem um vocal meio de lamúria, assim, sabe? É um álbum que ele também tem umas certas faixas, dá uma animada maior. Não é um álbum triste, assim, né? É só uma pegada mais diferente, uma coisa mais... O som, assim, eu acho ele mais grave, assim, uma base mais grave, não tem tanta coisa do ska, por exemplo.
Ah,
tem uma faixa, agora não vou recordar o nome dela, que aí eu ouvi e falei, opa, essa aí já traz mais o que era uma coisa de antes, assim, de um baixo mais pegado, vocal também do baixista, também cantando junto com o Vicentico, aí já me lembrou um pouco mais, assim, outras fases do Los Fabulosos Cadillacs. Mas apesar dessa sonoridade que um pouco diferente assim do resto, né? Ou pelo menos da fase que eu mais gosto, porque, pô, a banda é, né, de 87, 8 álbuns aí, eles já passaram por muitas coisas, né?
Bastante tempo,
também não é uma banda que. Não é um AC/DC da vida, assim, que, né? É aquilo do primeiro álbum ao último. Não, é uma banda que também eles experimentam bastante coisa. Não se prendem a uma coisa só. Então eu gostei bastante, eu recomendo pra quem conhece. Provavelmente bastante gente não vai conhecer a banda. Então ouve. Se você sentir que essa não é tão sua pegada, aí eu falo, então ouve alguma coisa mais antiga pra ver se o do ska mesmo, a pegada mais, o ska mais forte, te agrade. Mas eu achei que eles voltaram muito bem, assim, com essa La Salvación de Solo e Juan. E, pô, animou. Eu fiquei até empolgado aí, quem sabe, de poder ver os Los Cadillacs ao vivo, porque era uma coisa que eu falava, que eu pensava, poxa, uma banda que eu gosto bastante,
não
mas...
Não tô fazendo nada.
Os caras não fazendo nada.
Igual o Fred.
E pra mim tinha acabado. Foi estudando e tal pra pauta, que eu fui ver que eles nunca anunciaram o fim, de verdade. Porque pra mim tinha acabado. Pra mim eles tinham anunciado a separação e acabou, já era. Mas na verdade não. Eles ficaram nessa aí e lançaram essa coisa nova. Mas eu também não sinto tanta firmeza neles, assim. Pode ser que lançou esse álbum agora e depois agora passeando sem
agora
fazer
chega,
mais nada.
Né?
O Vicentico, ele tem a carreira solo. Então, enfim, não sei. Não sei o que esperar daqui pra frente. Mas recomendo aí esse álbum do São Nosso Cadillacs. Fica a dica aí pra quem quiser conhecer. É uma pegada diferente de tudo que a gente já falou aqui no programa, né? E até porque é cantado em italiano, espanhol, enfim. Às vezes a gente não tá tão acostumado com isso, né? Eu, como... acabo gostando.
Como assim, bom argentino. Né?
Não, não sou argentino. Mas eu gosto bastante de conhecer o som, o rock dos nossos irmãos não só os argentinos, mas da América do Sul como um todo. Então, é uma banda que eu recomendo fortemente, Los Cadillacs, e eu curti e recomendo esse álbum aí do La Salvación de Sol y Juan, que tem lá no Spotify também pra quem.
Tem sim, que...
Você conhece alguma coisa?
Então, eu tava ouvindo um pouco esse La Salvación.
Ah, você chegou?
Eu cheguei a ouvir. Oh, e eu curti, cara. Assim, é um som gostoso de ouvir. Ele dá uma animada no astral também, mesmo sendo, não sendo aquele ska animadinho, ele é gostoso. Assim.
Isso, ele é animado de outra
ele
forma.
É energizante.
Talvez a forma que eu tenha falado parece que é pra baixo, assim. Mas não é, que porque é uma outra forma de animação, né? Pra quem tá acostumado com o ska, né, é uma coisa bem peculiar, né? Dançante, não sei o quê. Mas não, esse não é... É mais uma, eu acho que falam bem, uma coisa de energia, assim.
É bem gostoso. Eu não ouvi tudo, mas eu acho que vale a sua recomendação. Eu ouviria. Todo mundo ouça, vai. Eu recomendo a recomendação do Eduardo. Então vamos para as recomendações do podcast, que não é da semana, porque esse programa não é semanal.
Isso!
Quem sabe um dia será, mas eu acho que não.
É, quem sabe, vamos lá.
Então, recomendações do podcast. Eduardo, depois desses 6 meses, sei lá quanto tempo de hiato, acho que deu tempo de ouvir várias coisas novas. Você tem algo para recomendar pra gente?
Ah, ainda mais com o advento da internet, né?
O advento da internet e o Spotify.
Isso. Agora que eu entrei nessa aí do Spotify, eu ouvi bastante coisa. E eu não tava preparado pra essa indicação agora, mas eu já sei de cabeça que eu vou indicar, porque é uma banda que eu deixei até o álbum salvo ali, que vira e mexe, eu ouço. Bom, eu vou indicar, o nome da banda é Powerwolf. Já você conhece, Marcelo?
Powerwolf, cara, não, mas o nome é bem legal.
Duas palavras bem comuns também, né? Powerwolf. Bom, é uma banda alemã de power metal, um heavy metal ali, até um pouco de um hard rock, sim, um hard heavy. É mais pro power mesmo, eu acho, power metal e heavy metal. E uma banda criada em 2003, né? Tá aí na atividade ainda. Eles têm bastante álbuns, hein, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver, 6, 7, 8 álbuns, caramba.
Poxa, são vários.
Mas eu vou... 8 álbuns. É de 2005 a 2015 aqui, né? Então tem um álbum novo aí, que é o Blessed Possessed. Sei lá, sangrado. Sangrado e possuído. Mas não é isso que eu quero indicar, não. Sangrado não, abençoado, né?
Sim, abençoado.
Abençoado. Mas não é esse que eu quero indicar, não. Eu vou indicar um álbum específico aqui que eu achei ele animal. Que é o Blood of the Saints, Sangue dos Santos.
Aqui o Power Wolf é animal, né?
É animal. A temática da banda, eles são tipo lobisomens e tal.
Eles são lobisomens.
Eles usam pinturas no rosto e tal. Aquela galhofada assim que eu gosto pra caramba.
É aí que o Elon curte.
Aí eu me derreto. E qual que é o lance? Como que eu conheci essa banda? Eu acho que é curioso pra falar isso. Eu encontrei no som deles, principalmente nesse álbum, Blood of the Saints, o que eu achava que eu ia encontrar no Ghost BC.
Ah, sei.
Sabe?
Conheço.
Aí eu fui ouvir o Ghost e falei, pô, que isso? Não, eu queria um negócio assim mais sombrio, um negócio com um canto gregoriano, uma coisa assim. E aí eu encontrei. Não no Ghost. Encontrei no Powerwolf. E, cara, é muito louco esse álbum. E é aquele álbum que você ouve da primeira faixa à última na sequência, assim. Você vai ambientando. E os temas é engraçado, né? É lobisomem.
Pagão, é fantasioso. Assim.
Pagão, é isso. Ele tem toda a mitologia deles, né? Pô, sensacional. Posso indicar alguma faixa do álbum?
Não. Claro que
não?
Pode.
Não sei se vai acabar rolando aí, por causa dos direitos, mas eu vou indicar então desse álbum, frisando sempre, Blood of the Saints, We Drink Your Blood, é um boa, acho que tem até clipe.
Porra, são nomes.
Nós Beberemos Seu Sangue.
Nomes poderosos.
Sim, os nomes das músicas são muito bons. Tem uma que é Santificado com Dinamite. Que é boa também, pode ir. Não é Santificado, é Santified aí, sei lá.
Santified aí.
É. Pô, tem uma que também é Dead Boys Don't Cry. É boa, é sensacional. Die Die Crucify é boa também. Todas as músicas são boas. E tem uma pegada que simplifica bem o que eu tava buscando. É a primeira, que é só uma música de introdução, que é Agnus Dei.
Oh.
Aí é meio que... tem uma... meio que uma
o canto. Lá,
o canto gregoriano. Era isso que eu tava buscando. Me satisfez completamente esse álbum do Powerwolf.
E assim, ele é power metal, aquele tipo guitarra frenética? Assim,
ah, não. Posso ir, então. Não. Não é uma coisa, sei lá...
Dragon Force.
Hammerfall. É, não. Ele me lembrou muito... É que essa referência também não vai ajudar pra quem não manja, mas... em alguns momentos ele me lembra muito Lord, que é uma banda de hard heavy metal.
Que tem a galhofada também, né?
Tem a galhofada, eles se vestem, né? Toda a fantasia de monstros, né? A temática do Lord é de monstros, eles são lobisomens. Mas... tem alguns momentos que a sonoridade me lembra muito, aí é uma coisa meio hard rock com heavy metal, assim.
Legal.
E em alguns momentos me lembrou muito uma questão instrumental, assim, Iron Maiden.
Ah, que bacana.
É, algumas partes tinham solos, assim, umas partes... Pô,
é quase um bacana. Metal classicão, né?
É, pô, cara, assim, eu acho que vale a pena ir junto com as coisas que eu tava buscando lá do... alguns coros, assim, um canto gregoriano, um tecladinho... do mal, né?
É do bem, pra dar uma liga. Nada dessas músicas, por exemplo. Não tem nada do bem do nome dessas músicas aí.
Não, mas não é. Não,
não, mas é pela
pô.
Zoeira. Né?
É do bem na mitologia deles aí. Entendeu? Eles estão lutando pelo sangue deles.
Ah, sim. Mas agora eu curti, porque eu pensei que era o Power Metal.
Não, não é o.
Não
é isso, não.
Ah, então beleza.
É, You Drink a Blood.
Nada contra o Power Metal. Tem até alguns amigos Power Metal.
Também não, apesar de ser. É que é tudo igual.
Eu acho meio enjoativo.
Eu também acho. Então, essa é a minha dica. Então, a banda, pra quem quiser se aprofundar mais, é Powerwolf, mas. Imprescindível o álbum Blood of the Saints, e na capa eles estão meio que de papas, só que são lobisomens, então é o que eu achava que o Ghost me traria,
e não trouxe.
Mas não trouxe. O Ghost me lembrou muito uma coisa bem chata.
Ah, oh, legal a capa do álbum, tô vendo aqui.
Legal, né? Oh. Poxa, de boa. É, essa é a minha indicação.
Doideira, boa. Então, já que você foi pra Alemanha, sabe pra onde eu vou?
Pro Brasil?
Não.
Não.
Não, porque aí você daria 7-1 na minha sugestão.
É, exatamente. Já tinha ganhado. Assim.
É, por isso que eu vou pra Sérvia.
Sérvia.
Sérvia que tem a maior população de sérvios.
Que
mundo.
Bom.
Enfim, eu vou então recomendar uma banda. Pelo nome, você pensa que é zoeira. Ela se chama Destiny Potato. A batata do destino.
Batata.
Pô, o nome tem batata, cara. Eu acho que já... Você deveria
ouvir. Me ajuda, né?
O básico do som deles é eles fazem o que eles chamam de djente. É um gênero...
O quê?
O djente é aquele gênero que você tem aquelas guitarras de 27 cordas afinadas em Jó, com riffs binários. Aí você fica ouvindo um tom, 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 tom. É bem por aí.
Meu Deus.
Mas assim, eles fazem isso, eles fazem esse som característico do djente, mas ele tem um vocal feminino que tem letras muito parecidas com pop rock, cara.
Ah.
E assim... sem querer até ser pejorativo, mas com letras até um pouco superficiais. E eu acho que isso que é bacana, porque é um vocal feminino e ele tem a combinação com esse peso do djente, que é um instrumental bem mais denso, é bem mais agressivo. E ele chega quase ao metal progressivo, mas tem esse esse lado alegre aí do pop, do vocal pop. E é uma combinação assim que dá certo, cara. Tipo, é meio estranho no começo, mas você ouve e pensa, pô, é gostoso. Mas assim, eles têm um álbum que eles lançaram em 2014, que é chamado Loon, L-U-N. E mesmo que eles tenham esse gênero do djent, eles fazem um som bem variado, assim, de faixa pra faixa. Tem algumas faixas que são mais calmas, tem algumas faixas que você ouve e é claramente o vocal é o destaque, tem um pianinho. Outras já é aquela doideira lá que tem a bateria com o pedal quádruplo praticamente lá no
Meu
seu
Deus.
Ouvido. Fica, parece uma metralhadora e o vocal feminino. Eu acho que a combinação funciona. Uma das músicas que eu recomendo chama-se Lost Dream, que é uma das últimas faixas, que aí é um pouco mais pesada e tal, mas pode ir que acho que vale a pena. Tem algumas músicas que tem até acordeon, cara. É uma doideira.
É, que doideira.
Mas é uma viagem gostosa. Pega na minha mão e vamos nessa viagem gostosa aí. Vale a pena. É um som diferente. E eu acho que vale conferir. Até porque a da Sérvia, que é um lugar diferente.
Sim, eu não conheço nada da Sérvia, musicalmente falando. Então, reforça aí qual que é a sua indicação.
Então, minha indicação é o Destiny Potato da Sérvia, que eu já devo ter falado pela quinta vez agora, que lançaram só um álbum, é uma banda nova, bem recente, assim. Tanto é que os membros são novos. O guitarrista é um cara que é até conhecido, assim, no meio desse tipo de música. É um cara chamado David Maxim Misic. Ele tem canal no YouTube lá, que ele fica mostrando a vida dele e tal, mas ele grava uns vídeos dele tocando. É um cara que já tem um pouquinho mais de fama, assim, nesse meio. E agora ele tá com essa banda aí legal que todos devem conferir. E tem no Spotify também, que não tá patrocinando a gente, mas tem lá, pode ouvir. E se curtirem, quem sabe é uma porta de entrada pra essa música mais densa e tal.
Essa doideiragem
que eu adoro.
Que da hora. Bom, legal, vou também ouvir pra ver qual que era essa batata.
É dessa batata do destino.
Né?
Eu recomendei Lost Dream, mas eu acho que a mais conhecida deles, entre aspas, né? É a Indifferent, que é a segunda faixa do álbum. Essa eu acho que é a mais, assim, de mais fácil digestão. Mas vale a pena.
Ah, beleza.
E eu vou conferir Powerwolf também, viu?
Ah, beleza, pode ir sem medo.
Aí.
Apesar deles serem lobisomem.
É, lua cheia não pode, né?
Não, aí não. Aí é da mole pra cojar.
E com essa frase bonita, nós encerramos. Temos um programa, então, olha, depois de...
Olha aí, hein, a volta.
A volta dos que não foram.
Exato.
Agora a gente vai começar a gravar. Não vamos garantir uma periodicidade, mas acho que agora a gente começa a gravar, pelo menos com mais frequência.
É isso. É que seja mensal aí, né?
E talvez com convidados.
Talvez sim, talvez não.
Vamos ver, se alguém aceitar, né?
É. Temas também, que vocês queiram, né, ouvir.
Sim, a gente ainda...
Vocês três aí.
Todos vocês ouvintes, recomendem temas aí pra gente falar aí.
Opiniões sobre o que a gente falou, os pontos de vista.
Sim,
né?
se concorda.
Os alvos, sei lá, exatamente, vamos interagir.
Agora, se discorda, não precisa falar não, aí pode ficar com a sua opinião aí. Zoeira, pode falar que a gente aceita numa boa aí, sem censurar nada.
Isso aí.
Então é isso, Eduardo Vidi. Até a próxima.
Até, Marcelo. E vamos que vamos, cara. Até o nosso próximo programa.
É isso aí. Obrigado a todo mundo que ouve essa bagaça aí, tava sentindo falta. Provavelmente ninguém, mas...
Ah, deixa eu mandar um abraço aqui.
Por favor.
Pro Henrique, o Guima 89 oficial. Ele que estava me cobrando, quando que você vai gravar lá o podcast que você falou, que vai ter o Raimundos, que não sei o quê. Aí eu te lembrei novamente da gravação e hoje a gente está gravando.
Aê, finalmente.
Então mandar um abraço. Ele eu acho que vai ouvir, pelo menos. Sacanagem ele ter cobrado.
Ah, espero que sim, né? E espero que vire ouvinte.
Com certeza. Quem sabe um dia até um convidado, né?
Por que não, né? A gente precisa de convidados também.
Então, um grande abraço, @kimo89oficial.
Siga o Instagram dele.
Agora eu acho que ele tirou oficial, não é mais oficial.
Ah, então nunca precisou do oficial.
Não, muda, né? Que eu acho que ele não tava aguentando a repercussão, né, de ser oficial.
Ah, entendi. Então ele vai ser uma boa pessoa pra indicar nosso podcast.
Sim, sim.
Excelente manter esses contatos. Então é isso.
Sim, sempre importante.
É isso, um abraço a todos. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Adeus.
Alô?
Opa, alô, alô? Edu?
Oi?
Agora me ouve?
Alô?
Eita. Alô, alô, alô?
Mark? Alô?
Alô, 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 alô?
Marcelo?
Alô?
Ué?
Voltou?
Marcelo?
Caramba.
Ping?
Pong?
Ah, beleza, tô te ouvindo.
Agora tá normal.
Nossa, acho que sim.
Ah, então beleza. Que doido. Você não tava ouvindo?
Tava. Não. Eu achei que você não tava me ouvindo.
Até digitei porque eu pensei, ué. Eu, hein? Ai, meu Deus.